Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Eu sou Amanda Iargas e este é o Paraná em Rede. Acompanhe os destaques de hoje. Anvisa altera exigências para aprovação de vacinas de uso emergencial contra a Covid-19. Paraná registra melhora na qualidade do ar. Renda informal também deve ser declarada no imposto de renda. Saiba como se preparar. Casos de CNH falsa são registradas no Detran Paraná e a dissolução da Força-Tarefa da Lava Jato.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, uma frente fria chega ao Paraná trazendo tempestade e diminuindo a temperatura. As regiões oeste e sul do estado serão atingidas primeiro, mas depois as chuvas podem acontecer a qualquer hora do dia em todo o território. Máxima de 30 e mínima de 18 graus em Curitiba. Máxima de 28 e mínima de 20 graus em Foz do Iguaçu, na região oeste, e também em Apucarana, no norte do estado. O litoral é a região mais quente nesta quinta, com máxima de 36 em Paranaguá. A Anvisa anunciou mudança nas regras para aprovação de vacinas de uso emergencial contra o coronavírus.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que vai modificar os requisitos para aprovação de vacinas contra o coronavírus no Brasil. De acordo com a Anvisa, será retirada a exigência de estudos da fase 3 como requisito de aprovação para uso em caráter emergencial no país. A decisão está relacionada com a liberação do uso emergencial da vacina russa Sputnik V, que pediu autorização de mesma natureza em janeiro, mas teve a solicitação negada. Segundo a revista científica The Lancet, uma revisão dos dados da vacina russa assegurou eficácia de 91,6%. A Sputnik V já foi autorizada na Argentina, na Bolívia, no Paraguai e na Venezuela, além da Rússia, seu país de origem. Outros laboratórios também aguardam as novas diretrizes da Anvisa para tentarem a liberação emergencial. Caso da empresa indiana Bharat Biotech, responsável pelo desenvolvimento da Covaxin. A formalização das novas exigências deverá ser feita em breve. Repórter Germano Assad.
Adquirir e utilizar uma carteira de habilitação nacional falsa é um crime previsto no Código Penal Brasileiro. Nesta semana, o Detran Paraná identificou um homem tentando renovar a sua licença falsa em uma das centrais de atendimento do órgão. A atitude gerou consequências ao cidadão e levantou um alerta para quem se ilude com este tipo de recurso.
O comércio de carteiras de habilitação falsas é considerado comum na internet, segundo explica o diretor-geral do Detran Paraná, Wagner Mesquita.
Infelizmente, até em redes sociais e aplicativos de comunicação, a gente presencia, vê aí ofertas de vantagens ilegais, documentos falsificados, né? E, infelizmente, um ou outro cidadão acaba acreditando, caindo e entrando na fraude.
Nesta semana, um caso chamou a atenção das autoridades, quando um homem com uma CNH falsa compareceu ao Detran para renovar a licença.
Essa semana aconteceu essa situação atípica, né? Esse indivíduo adquiriu uma carteira falsa, uma CNH falsa, e estava tão crente, tinha tanta certeza da garantia de que as informações estavam no sistema, que ele agendou uma renovação e compareceu aqui no Detran, apresentou a carteira falsa, né? De pronto, nossos funcionários consultaram o sistema e viram que se tratava de uma falsificação. A assessoria militar deu voz de prisão e apresentou na Polícia Civil. Agora que eu acho que as investigações vão prosseguir para identificar a fonte, a origem desse documento.
Só em 2019, foram 5 pessoas detidas após comparecerem ao Detran com documentos falsos. As consequências para este tipo de crime são a punição com 1 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa. Wagner Mesquita ainda lembra que o processo para tirar a primeira habilitação possui várias oportunidades para os condutores conseguirem o documento legalmente.
Olha, não existem etapas dentro do processo de habilitação que não haja recurso e que não possam ser repetidas. Então, a gente não vê nenhum motivo para que a pessoa não procure os devidos meios legais ali, siga o procedimento correto, procure a autoescola, realmente se submeta às aulas, aos exames, havendo reprovação, um novo exame, para garantia da vida dele e de toda a comunidade, né, toda a coletividade. Então, realmente, não existe motivo que justifique uma conduta dessa, né? Até porque essas fraudes também, o preço é alto, né? O preço que é pedido para esses documentos, né? E de nada, né? Nenhum preço que se possa cobrar e pagar vai cobrir a vida da pessoa, da sua família, que vai sujeitar quando estiver dirigindo, e da coletividade.
Todo o processo de habilitação custa em média R$ 2.500 e deve ser feito através de uma escola de condutores credenciada pelo Detran Paraná. Repórter Marina Prota.
Em 2020, o desemprego atingiu o índice de 14,4% em setembro. Em novembro, 16,3 milhões de trabalhadores tinham cortes de salário. Os dados são da PNAD Covid, levantamento realizado pelo IBGE. Com isso, muita gente precisou se virar para conseguir manter as contas em dia, o que aumentou a prestação de serviços na informalidade. Agora, a preocupação é como lidar com o fisco. Segundo o advogado Luciano Bernard, especialista em direito tributário, os valores recebidos de forma informal podem ser declarados pela pessoa física.
Pessoas, quando são muito informais, elas emitem recibos. Aqueles recibos que a gente compra, geralmente, na papelaria, ou até mesmo os emitidos do computador. Esses tipos de comprovantes, eles têm também efeitos fiscais. Então, saiba que a pessoa, ao emitir esses comprovantes, ela também está sujeita à tributação, não é porque vão ter inscrição no CNPJ. Esse ano, quando você for preencher a declaração do imposto da renda, você coloca lá renda recebida de fulano de tal, em virtude de um bolo, tem um espaço lá para você colocar, né, recebi R$100. E assim vai. Ela coloca todas as receitas dela, né, do ano passado. Perceba que, como ela não formalizou, nesse nosso exemplo, ela não tem uma empresa. Então, ela tem que declarar na pessoa física. E aí vai incidir 27,5%. Até 27,5%, dependendo da categoria que ela se enquadrar. Se ela tivesse uma pessoa jurídica, seria um menor o valor.
Apesar disso, ele lembra que ao formalizar o empreendimento, os valores de imposto ficam menores.
A questão da organização é muito importante para o desempenho de qualquer atividade econômica. Então você vai fazer você vender bolo, você vai cortar cabelo, você vai fazer jardinagem, né? Tudo isso você pode, sem saber, estar correndo o risco de pagar tributo mais alto do que você poderia, bastando, de repente, apenas investir um pouquinho em contador para abrir uma empresa e você fazer tudo certinho. Isso pode render a pena, vale a pena, né? E você está, inclusive, formalizado e legalizado.
Já no caso de quem tinha a empresa aberta e está com pagamentos ou emissão de notas e declarações em atraso, o especialista em direito tributário indica que se procure regularizar a situação, porque isso demonstra boa vontade perante o fisco. A iniciativa é reconhecida como uma denúncia espontânea.
Se você fizer o pagamento antes que o fisco, né, te notifique, quer seja para fiscalizar, informar alguma coisa sobre o tributo devido, aí você tem esse benefício, que é o benefício da exclusão das multas. Então, você não seria punido com as multas. É importante ressaltar, Amanda, que esse benefício da denúncia espontânea, ele só é aplicado nos casos em que a pessoa estiver devendo, né, estiver com o tributo em atraso, não houver nenhuma notificação da Receita em relação àquele tributo em atraso, e a pessoa não tenha também informado esse tributo em declaração.
O advogado Luciano Bernard lembra que há programas de formalização que facilitam o gerenciamento de impostos pela pessoa jurídica e que, quando necessário, um profissional de contabilidade pode ajudar a gerenciar as finanças.
A Receita, geralmente, ela tem, inclusive, uma observância maior em relação aos grandes e uma tolerância um pouco maior com os pequenos, até pelo princípio da igualdade. Mas o fato é que isso pode incomodar em algum momento, né? Então, verificar quais são os benefícios fiscais que ela tem aí, por exemplo, o simples nacional, né, que é se ela puder usufruir do simples, é uma boa, é um sistema muito fácil, né, você coloca lá apenas o valor que você faturou e já sai o montante que você tem que pagar. Não tem que ficar fazendo cálculo, né? Diferente de empresas médias e grandes, por exemplo, que tem que fazer cálculo de ICMS, intraestadual e interestadual, né? FIS, COFINS, todos esses daí. Então, assim, sempre é importante estar aparelhado e também bem assessorado em relação a isso.
Nosso colunista de economia, José Ville, fala hoje sobre as discussões sobre o modelo de concessão do pedágio.
Economia. Vamos ao destaque da economia no Paraná. As concessões de pedágio no estado vencem no mês de novembro deste ano. E por isso a FAEP, Federação da Agricultura do Paraná, defende que a cobrança seja mais justa. A redução das tarifas iria contribuir diminuindo os custos de transporte da produção agropecuária estadual. A entidade pede uma tarifa mais baixa e a realização de obras em curto prazo pelas empresas que vão assumir a administração das rodovias. A FAEP também quer prazos mais curtos para a duplicação nos principais trechos do estado. Um dos principais pontos em discussão é a chamada cobrança da taxa de outorga. A proposta apresentada pelo governo federal é de que, além do menor preço, o maior valor de taxa de outorga seja um dos critérios para a escolha das empresas vencedoras da licitação. Mas a FAEP é a favor do modelo em que a escolha seria só pela tarifa de pedágio mais baixa. E o motivo é que a cobrança de outorga seria mais um imposto indireto para os usuários e produtores rurais. O conjunto de estradas pedagiadas no Paraná é o maior do Brasil. As empresas de pedágio vão assumir um total de 3.300 quilômetros de estradas. Inicialmente estão previstas obras de duplicação em 1.700 quilômetros. Além das principais estradas atualmente já pedagiadas, há previsão de novas concessões em vários pontos do Paraná. E o debate sobre o modelo de concessão agora está a cargo do governo federal. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E no próximo bloco, saiba quando adiar os exames de rotina por conta da pandemia e a dissolução da Lava Jato.
O Paraná em Rede volta já.